Rabotai, vamos continuar com o Heskel Abramski. E vamos contar realmente um pouquinho do que foi na Sibéria. O Heskel Abramski, ele passou um ano e meio em diferentes prisões antes de chegar até a pior de todas, o campo de trabalho forçado na Sibéria. Ele foi julgado, e óbvio que ele foi julgado e ele não estava presente, e acusaram ele, e na acusação ele foi acusado de pena de morte. Pena de morte. Realmente precisa matar ele por tudo que ele fez. Ele é uma pessoa que provocou e difamou o comunismo. Só que teve muita pressão externa, e aí os soviéticos, com a grande bondade deles, como se fosse, eles decidiram adoçar um pouco. E decidiram decretar sobre ele que ele vai ter que passar 5 anos preso com trabalho escravo, trabalho forçado na Sibéria. Sibéria. Como a gente começou na introdução, porque eu estou falando de Heskel Abramski, é um lugar onde você podia chegar a menos 40 graus Celsius. Aqui em São Paulo, a gente chegou a talvez 10, 12 graus Celsius positivos e a gente já estava morrendo de frio. Então, realmente, a gente não pode nem imaginar que são 40 graus abaixo de zero. Abaixo de zero. Então, Heskel Abramski, ele vai para a Sibéria. E ele conta que quando ele chegou na Sibéria, primeira coisa que faziam para ele, eles mandaram ele ficar descalço, e ele estava com a roupa que sobrou ele da prisão, ele não tinha grandes casacos, ele não tinha grande proteção. E quando ele chegou, mandaram ele ficar descalço e mandaram ele começar a andar vários e vários quilômetros descalços no gelo. Naquele momento, o Heskel Abramski ele se assustou. Ele não estava entendendo. E naquele momento ele levantou as mãos para os céus e falou: Ribonash, Ribonosh Elolam. Eu sei que está escrito na tua Torá, na Gemara em Masechet Ketuvot, daf Lamed Amud Alef, que Hagol Bidei Shamayim Chutz Mitzinim Upachim. Tudo é Hashem que decide, menos Tzinim Upachim. Se uma pessoa vai ficar doente, vai ficar resfriada, ou ele vai ficar com excesso de calor. Porque está escrito no Passugim Mishlei, Tzinim upachim bederech hikesh, shomer nafsho yirchak mehem. Uma pessoa pode se cuidar, e Tzinim upachim bederech hikesh, uma pessoa teimosa, uma pessoa que não se cuida. Então veio o Rav Heskel Abramski e falou: escuta, Hashem, você próprio na tua Gemara, você revelou que você pode se cobrir melhor e você não vai se resfriar. Mas aqui eu não tenho como me cobrir. Eu não tenho como me cobrir. Você sabe muito bem que eu fui uma criança extremamente mimada. Aquele menino, Rav Heskel Abramski, que era um filho único, e a mãe dele cobria ele todo inverno, todo dia cobria ele até o pescoço com roupas de lã, porque a mãe sempre cuidava para ele nunca ficar resfriado. Falou: agora aqui, o que que eu posso fazer? Escuta uma coisa, Ribono Shel Olam, eu não tenho como me cuidar. Agora está na tua mão se eu vou ficar resfriado ou não. É impossível não ficar resfriado aqui, eu não tenho como me cuidar. Rav Heskel Abramski, que ele falava: escuta, eu vi Nissim Gluim, eu vi milagres abertos toda a minha época que eu estava na Sibéria. Rav Heskel Abramski, que ficou 2 anos aprisionado, desses 2 anos, 6 meses foi na Sibéria, nesse inferno. Não inferno quente, inferno frio, trabalho forçado, trabalho escravo. Ele fala: escuta uma coisa, eu não fiquei uma vez resfriado, nunca escorreu meu nariz durante todo esse tempo que eu estava na Sibéria, nenhuma vez. Ele fala: eu vi Nissim Gluim, eu vi milagres abertos, eu vi milagres abertos. E depois que eu saí da Sibéria, eu acho que eu não vou ter sahar, eu não vou receber recompensa por acreditar em Hashem. Porque lá eu vi Hashem, eu senti Hashem. Eu vi que é Ashgaha Pratit, que até Hashem te acompanhando a cada momento, e como tudo é de Hashem. Eu acho que depois que eu passei pela Sibéria, pela minha emuná, eu não sei se eu vou ter Sahara, porque isso aqui para mim já era uma coisa muito claro. O primeiro trabalho que Rav Heskel Abramski teve na Sibéria, ele conta que ele precisava fazer junto com o padre. Ele junto com o padre, que também era prisioneiro, eles precisavam pegar pedaços gigantescos de madeira e cortar em pedaços pequenininhos, pequenininhos de lenha. Um trabalho muito, muito, muito difícil. Muito, muito, muito esforço físico. Imagina só o Rav de Slutsk, um Talmid Chacham do tamanho do Rav Yecheskel Abramsky, uma pessoa que teve smichá quando eles estavam inovados do Aruch HaShulchan, aquele grande Talmid de Shiva Tells, e agora ele cortando madeira. Obviamente que Rav Yecheskel Abramsky ele não conseguia cumprir a cota necessária diária, ele não conseguia fazer o que pediam. Todos os dias ele ficava atrás, ele fazia muito menos que ele precisava. Os russos, com a crueldade deles, não iam perdoar, não iam facilitar para ele. Então decidiram pegar um trabalho que talvez tenha menos esforço físico, mas para uma pessoa tão delicada como Rav Yecheskel Abramsky, uma pessoa, talvez pode se chamar fresca, um pouco mefunaka, uma pessoa tão, tão delicada, mexer nisso era muito, muito, muito difícil. Colocaram ele, todo dia ele precisava pegar um fio de metal bem grande e pegar todos os peixes congelados e ir colocando um atrás do outro, encaixando todos os peixes no fio. Ficar mexendo em meio peixe morto, congelado e colocando dentro desse arame, desse fio. Heskel conta que ele não conseguia, dava nojo para ele, era muito difícil. Então ele precisava trabalhar com luvas. Ele não conseguia com a mão dele direto. Só que com a luva, você não consegue sentir direito o metal. Ele conta que cada vez quando ele precisava fazer isso, ele fazia o vidu de novo. Ele não tinha certeza que ele terminava o dia. Ele tinha com medo que ia se furar, ia se machucar. Então, Heskel todos os dias fazia vidu. Essas 2 primeiras semanas para ele na Sibéria foi insuportável. Ele não estava mais aguentando. Até que uma certa noite ele está dormindo e ele teve um sonho. Ele teve um sonho. No sonho dele, ele está segurando os peixes. Ele está com nojo, está difícil para ele. E de repente ele vê nada mais, nada menos que Rav Yitzchok Volkhonon Spektor. Sim, vocês lembram? Quando Rav Yecheskel Abramsky estava em Leningrad. E ele pegou um livro de Tshuvot do Rav Yitzchok Volkhonon Spektor, o Rav de Kovna. E ele estava com cara feia, estava com a cara fechada, olhando feio para Rav Yecheskel Abramsky. Rav Yecheskel Abramsky, ele vê isso e não está entendendo e continua trabalhando. E Rav Yitzchok Volkhonon está olhando com cara fechada, cara feia para ele. E de repente aparece o avô do Rav Yecheskel Abramsky. Para ser mais exato, o avô da esposa do Rav Yecheskel Abramsky, o grande Ritbaz. Rav Yecheskel Abramsky estava casado com a filha do Rav de Yeoman. Ele era genro do Ritvaz. E o Ritvaz ele aparece no sonho, ele aparece do Rav Rav Yitzchok Volkhonon e não faz nada. E de repente o sogro dele, o genro do Ritvaz, o Rav Ishay Yerushalmski, ele para pro lado, pro Ritvaz e fala: Ritvaz, faz alguma coisa, olha isso, ó meu genro. Então o Ritvaz olha para ele e fala: mas me fala uma coisa, ele sabe estudar. O teu genro sabe estudar. Ele estuda bem? O genro do Ritva, sogro do Rav Yecheskel Abramsky, olha para ele e falou: você está me perguntando se ele sabe estudar? Se Rav Yecheskel sabe estudar? Óbvio que ele sabe. Naquele momento, o Ritva olha para o Rav Yitzchok Volkhonon e fala: Rav Yitzchok Volkhonon, que você quer? Você está chateado que ele discutiu com você? Mas o Shach fala igual a ele, um dos comentaristas principais do Shulchan Aruch, que foi escrito pelo Rav Shabtai Cohen, o Shach, o famoso Shach. Então vem o Ritvaz e fala para o Rav Yitzchok Volkhonon, o Shach em tal e tal siman, no Shulchan Aruch, fala exatamente igual o meu neto. Que você está bravo com ele? Ele tem razão. Contra Rav Yecheskel Abramsky, que naquele momento, Rav Yitzchok Volkhonon abriu um sorriso. Ele olha para Rav Yecheskel e dá um sorriso para ele e ele acorda daquele sonho estranho. Dia seguinte, Rav Yecheskel Abramsky, ele sem entender nada, ele é promovido. Tiram ele do trabalho que ele está fazendo e colocaram ele num trabalho praticamente muito mais fácil que o trabalho que ele tinha até agora. Rav Yecheskel Abramsky passou a trabalhar na cozinha. O trabalho dele virou. Ele precisava pegar pedaços grandes de pão, baguete, não sei se tinha baguete lá, ele precisava dividir em dois e repartir. Assim, o pão que era grande, que dava para duas pessoas, ele precisava repartir, ele precisava dividir na metade e dar metade para cada um. É, pode ser que é um trabalho que até que parece fácil. Fala Rav Heskel Abramsky, não era tão fácil como vocês imaginam. Realmente é muito mais fácil que os últimos dois trabalhos. Mas você precisa entender que as pessoas que estavam presas na Sibéria eram as pessoas mais perigosas da Rússia. As pessoas que estavam suspeitas de assassinatos, das coisas horrorosas. Todos eles eram vilões. Pessoas muito, 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 muito perigoso. Fala Rav Heskel Abramsky, se um deles sentir que você deu uma grama a mais de pão para outra metade que foi para outra pessoa do que ele, você estava em perigo de vida. Ele falou, muitas vezes eu quase me compliquei. Não era tão simples assim. Rabotai, nessas duas semanas, das primeiras semanas, Rav Heskel Abramsky, um dia ele está deitado na cama dele. Ele não conseguiu fechar o olho. Ele não conseguiu dormir. Foi muito, muito difícil para ele. Apareceu um goi do lado dele, que era um advogado, que também estava preso na Sibéria. E virou para ele e falou, sábio Salomão, Shlomo Achacham. Assim que ele chamava ele, o sábio Shlomo. O que aconteceu? Você não consegue dormir? O que aconteceu? Você está com insônia? O que foi com você? Sábio, você está pensando no quê? Você está pensando quando os russos vão aparecer aí para matar você? Você está pensando quando que os russos vão matar a gente? Rav Heskel Abramsky olha para esse senhor e fala, não, senhor, de jeito maneira. Daqui a pouco ninguém vai matar a gente. Daqui a pouco estão vindo os russos para acordar a gente para mais um dia de trabalho. E no momento que eles acordarem a gente, eu vou virar para Hashem e falar Modei ani lefanecha, melechai vekayam, shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Isso que eu vou fazer. Não, eu não estou pensando quando eles estão vindo para me matar. Conta Rav Heskel Abramsky que esse russo ficou quieto. Ficou assustado com a resposta. Tá bom. Para Rav Heskel Abramsky, ele começa a pensar. Realmente, eu vou acordar amanhã de manhã. Eu vou falar, Modei ani lefanecha. Eu agradeço para você, Hashem. E ele começou a pensar, agradecendo o quê? Modei ani lefanecha melechai vekayam. Shechezarta bi nishmati, que você me devolveu minha alma. Me devolveu o direito de viver nesse inferno na Sibéria. Como escravo, num campo de trabalho escravo. Bechemlá, aonde tem piedade na Sibéria. Rabá, muita piedade. O que eu vou falar amanhã de manhã? Fala Rav Heskel Abramsky. Até que eu cheguei na palavra emunatecha. Aí eu falei, sim. Hashem, vale a pena viver mais um dia, nem se for na Sibéria, nem se for nesse inferno. Para mais um dia viver com a minha emuná, com a minha fé. E tá ligado com você, Hashem. Obrigado, Hashem. Eu já não vejo a hora de acordar mais um dia para falar Modei ani lefanecha, emunatecha. Eu te agradeço, Hashem, que você me deu mais um dia para eu ter fé, mais um dia para eu viver contra a emuná. Rabotai, quando Rav Heskel Abramsky saiu da Sibéria, ele chegou a contar para o Rebbe Rayatz. Rebbe Rayatz foi o sexto Rebbe de Lubavitch, Rebbe Yosef Yitzchak Schneerson. E conta que ele chegou a contar para ele essa noite que ele teve na Sibéria, e esse pshat que ele falou no Modei Ani. O Rebbe Rayatz, quando escutou isso, falou, uau! Como dá para uma pessoa chegar naquele lugar e pensar nisso? Valeu a pena tudo que você passou para você chegar num pshat tão bonito e tão verdadeiro. Vale a pena a gente mais um dia e mais um dia para viver com a emuná de Hashem. Indiferente como for o dia, que o máximo que o Yehudi pode ter é viver mais um dia com a emuná em Hashem. Rabotai, Bezat Hashem, no próximo capítulo, no próximo Maaseh Shehaya, vamos contar da libertação do Rav Heskel, vamos contar como ele sai da Sibéria e tudo que foi, como ele se reencontra com os Gdolei Israel, mas isso Bezat Hashem no próximo capítulo. Bezat Hashem, a gente se vê em breve, no próximo capítulo, com a história da libertação do Rav Heskel.